Giro Comunitário, uma viagem através das ondas das rádios livres e comunitárias.
Olá, amigos e amigas da revista Comunidade em Rede. No ar, mais um Giro Comunitário, nossa viagem pelas ondas das rádios livres e comunitárias. A primeira novidade é uma oportunidade de espalhar por todo o país e também pelo mundo o trabalho das rádios comunitárias. É que o site da Agência Pulsar, www.agenciapulsar.org, acaba de ganhar uma nova seção. Dias de Rádio, traduzindo para o nosso português, é um espaço para publicação de iniciativas realizadas pelas rádios livres e comunitárias. Em breve, o site da Agência Pulsar Brasil disponibilizará o mesmo serviço. Atos, festejos, informes e emissões especiais são algumas possibilidades de conteúdo para esse espaço. Além disso, será possível disponibilizar o link das rádios que também estão na internet, garantindo visibilidade ao trabalho cotidiano. Para publicação, envie o conteúdo ou o link para pulsar@agenciapulsar.org.
Já que a rede mundial de computadores está em pauta, mais uma dica.
A internet é uma rica fonte de pesquisa para quem procura áudios. Várias agências informativas trabalham com foco nas rádios comunitárias. Uma boa ideia é conhecer a Rádio Agência Notícias do Planalto, no sítio www.radioagencianp.com.br.
As reportagens em texto e áudio no formato MP3 buscam abordar assuntos nacionais e internacionais, especialmente os que não têm espaço na mídia convencional. Também é possível encontrar entrevistas e reportagens especiais. Ouça um trecho do especial Massacre de Eldorado dos Carajás, 10 anos, que comemora os 10 anos da Rádio Agência NP.
Massacre de Eldorado dos Carajás, 10 anos depois. Reportagem especial da Agência Notícias do Planalto. O dia 17 de abril.
Localizado na região norte e com uma área equivalente a 16% do território nacional, o Pará é o estado líder na violência no campo. Nos últimos 30 anos, mais de 700 trabalhadores rurais foram assassinados devido a disputas por terra. A polícia concluiu o inquérito em apenas 11 dos casos, segundo a Comissão Pastoral da Terra, a CPT. Entre eles, o do assassinato de 19 agricultores sem terra pela Polícia Militar, conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás.
Foi a polícia, veio, fez covardia com nós, matou muitos companheiros.
Aquele dia foi sofrido, viu? Eu não estava nem acreditando.
Uma coisa que jamais vai sair da memória da gente, né? Fica gravada, eu acho que jamais... Jamais ele pode ser esquecido.
Para ouvir mais, acesse www.radioagencianp.com.br.
E o assunto também é conteúdo radiofônico. Utilizar o rádio para democratizar a informação e contribuir para a melhoria da qualidade de vida é o trabalho da Criar Brasil, Centro de Imprensa, Assessoria e Rádio, uma organização não governamental que funciona no Rio de Janeiro.
A ONG, criada em 1994, assume a missão de apoiar organizações e movimentos sociais através da produção, capacitação, assessoria e pesquisa radiofônica.
O coordenador de tecnologia, Douglas Vieira, lembra que as parcerias surgem quando outras ONGs sentem a necessidade de passar os conteúdos, os projetos e pesquisas à população.
Hoje, mais de 1000 rádios comunitárias, educativas e comerciais de pequeno porte fazem parte da rede do Criar Brasil.
Ele enfatiza que a grande mídia costuma tocar nesses temas de maneira rápida e superficial. Além disso, seu enfoque está distante do dia a dia das comunidades. É por isso que ele acredita na importância das rádios comunitárias para a sociedade.
Estimular mais a cidadania, a informação e a importância do rádio dentro da comunidade, principalmente a rádio comunitária. E a rádio comunitária faz isso, né? Ela está ali, leva material, discute toda aquela temática que está sendo colocada, né? Estima toda a comunidade. Então é essa relação com com a rádio e a comunidade é muito importante. Então, por isso que tem essa força, né? E qualquer um pode, assim, entrar no cadastro do CREAR para receber esse material, sendo que tem o propósito de fomentar mesmo a nossa sistemática, né?
Como lembrou Douglas, qualquer um pode entrar no cadastro do CREAR Brasil e ter acesso gratuito a seus conteúdos. É só acessar o site www.crearbrasil.org.br.
Confira agora um trecho de uma produção da série Trocando em Miúdos, que aborda temas do nosso cotidiano.
Comprar, comprar, comprar. Neste exato momento, gênios da publicidade estão pensando numa fórmula mágica para que a gente gaste ainda mais dinheiro no que não é necessário.
A gente tem que encontrar um jeito de vender mais nos meses de junho e julho. Vamos criar o dia do afiliado.
A ideia, que parece absurda, vira logo uma bandeira de quem quer faturar.
Pedro!
Tô indo, mãe! Tudo bem?
Tudo. Hoje foi um dia cansativo, viu? E por aqui? Alguma novidade?
Você não sabe o que eu descobri.
Diga lá.
Na semana que vem vai ser o dia do afilhado.
Que história é essa?
É, mãe.
Mas só faltava essa.
Eu achei que era minha chance de ganhar um tênis daquele lá da seleção, da Nike.
Pedro, você tem 3 tênis bons. E além de pedir, ainda queria escolher marca?
Claro, esse que é o bom. Vou falar pra Dinda que não serve outro, não. Mãe, você não sabe o que eu descobri.
É, não vai me dizer que criaram o dia do neto.
Ai, mãe.
E o dia do afilhado? Teve coragem de ligar pra sua madrinha pra pedir o tal presente?
É, bem. É que eu pensei um pouco, mãe. Você tá certa. Dia do afilhado é demais. Meio ridículo. Eu não vou pagar esse mico, não.
É, o Pedro está descobrindo o que é ser um consumidor crítico. Se todos nós fizermos o mesmo, as empresas vão tomar muito mais cuidado com suas ações. Uma boa dica é, sempre que possível, escolher produtos locais, de grupos e cooperativas populares que fazem parte da socioeconomia solidária. Pense nisso. Até o próximo encontro nas ondas do rádio.
Você ouviu Economia em Capítulos, uma radionovela da série Trocando em Miúdos. Realização Pax, Instituto Políticas Alternativas para o Cone Sul. Produção CREAR Brasil, com o apoio de sua emissora.
Para quem não anotou, o site da ONG CREAR Brasil é www.crearbrasil.org.br.
Os direitos dos povos indígenas e as políticas indigenistas brasileiras estiveram na pauta de mobilizações dos movimentos sociais.
É o Abril Indígena, marcado pelo acampamento Terra Livre, em Brasília, que reúne cerca de 1.000 indígenas de várias etnias. O ato, que acontece pela quarta vez, sempre em abril, é uma forma de pressão dos indígenas sobre o governo federal e o Congresso.
A mobilização não se restringiu a Brasília. Em pelo menos outros 10 estados foram realizadas atividades como assembleias, audiências públicas e romarias.
Os 10 anos do assassinato de Galdino Jesus, indígena Pataxó, queimado em Brasília, foram lembrados. E uma das principais reivindicações é o fim da violência contra os indígenas. A transposição do Rio São Francisco é outro assunto abordado no evento. Também faz parte da pauta a luta pela demarcação de terras.
Ramon Terena, da tribo Terena, em Mato Grosso do Sul, fala sobre a importância da terra para a conservação dos povos indígenas. A entrevista foi realizada por Arthur Sinindo e Jairo Faria, da Universidade de Brasília, em parceria com o Instituto de Estudos Socioeconômico e a Rádio Halacu.
Quando a gente se fala no movimento, por que a gente bate mais na terra? Porque na nossa cultura, nós temos a terra como nossa mãe. Porque a terra, ela nos dá vida, ela nos dá comida, ela nos dá saúde, né? E ela dá aquela harmonia para a gente viver entre os nossos povos. Se nós não temos a terra, o que acontece? Nós vamos pegar doença, nós vamos passar fome, né? Nós vamos perder a cultura, porque muitos parentes vão ser obrigados a sair da aldeia por falta de espaço para ir para a cidade.
E a onda de repressão às rádios livres e comunitárias continua. A Rádio Diversidade FM, que funcionava no bairro de Jardim Veneza e atendia dezenas de comunidades na região sudoeste de João Pessoa, na Paraíba, foi fechada em 12 de abril. Um grupo de agentes da Anatel, acompanhados de um oficial de justiça, apreenderam todos os equipamentos da emissora. A programação
toda feita pela comunidade, era veiculada diariamente a partir das 5 horas da manhã até a meia-noite. A rádio funcionava em um estúdio construído num terreno doado por uma moradora. Havia participação de grupos de igrejas de várias religiões e de pessoas de todas as idades. O destaque era a participação de crianças e adolescentes que operavam a rádio a partir de cursos de capacitação oferecidos pela Diversidade FM. No momento da apreensão dos equipamentos, o jovem Tiago, de 13 anos, estava sozinho operando a transmissão, como fazia diariamente.
De acordo com Ricardson Dias, um dos diretores da rádio, a repressão sempre foi grande. A primeira atuação da Justiça Federal foi em 2005, quando tentaram entrar na rádio sem mandato judicial. Na ocasião, foi movido o processo e a rádio pagou multa de R$700 por estar no ar.
Agora, a população se mobiliza pela Rádio Diversidade FM. Manifestações na Câmara de Vereadores e na Assembleia Legislativa foram organizadas. E também foi realizado show em repúdio pelo fechamento da rádio. Ricardson falou sobre o baque do fechamento e o sacrifício que foi para a população colocar a rádio no ar.
A gente não desistiu não, né? Foi uma queda que a gente levou e foi grande, porque a gente passou 4 anos lutando por esse equipamento. A gente vendia pipoca nas ruas, teve um tempo, a gente fazia show, festa, bingo, rifas. Pouquinho em pouquinho a gente foi juntando os recursos para comprar esse equipamento. Até que um dia a gente teve a felicidade de ver eles aqui funcionando. O primeiro dia que ela funcionou foi 17 de agosto de 2004. E agora, no dia 12 de abril de 2007, a gente vê eles indo embora.
Advogados estão tentando reaver o equipamento, mas Ricardson acredita que será preciso pelo menos 2 anos para que sejam retomados.
A Federação das Rádios Comunitárias do Rio de Janeiro realizou em abril seu terceiro congresso. Com a reunião de associações de radiodifusão comunitária de todo o Estado e entidades da sociedade civil, o Congresso teve o objetivo de organizar os rumos do movimento.
As ações agora estão muito pequenas. A gente vai tentar fazer uma conferência nacional de comunicação para que a gente estabeleça uma ação mais direta com o governo federal, que é muito complicado.
Você acabou de ouvir Graça Rocha, diretora da FARC, que falou um pouco dos resultados do último encontro regional de rádios comunitárias. Para finalizar o giro, nossa correspondente na Bolívia, Raquel Júnior, fala como anda a discussão sobre as rádios comunitárias no governo de Evo Morales.
Encontro de comunicadores em Bolívia discute os meios públicos e comunitários. Meios de comunicação públicos, identidade e futuro no novo Estado boliviano foi o tema do Encontro Nacional de Pesquisadores da Comunicação, realizado em Sucre, capital da Bolívia, de 19 a 21 de abril, organizado por ABOIC, Associação Boliviana de Investigadores da Comunicação. A comunicadora indígena Teresa Canabire, participante de AMARC em Bolívia, fala no encontro sobre a importância dos meios comunitários para a América Latina. O que é a comunicação comunitária? De onde vem? Como começou a nível de América Latina, Caribe, Bolívia? Dizemos que a comunicação é um direito das pessoas e dos povos irmãos. Impulsamos essa prática de estudo, de buscar os povos indígenas, de dizer nossa palavra em uma determinada língua, como Quechua, Aymará, Guarani, entre outras na diversidade cultural boliviana.
Canabire fala também da trajetória de dificuldades pelas quais passam as rádios comunitárias, sobretudo para se manterem, e como é importante que essas emissoras estejam próximas das culturas populares.
Mas que avanços conseguimos na comunicação comunitária? Eu acredito que é importante destacar que os avanços que conseguimos não foram fáceis, foram muito difíceis. Conseguimos coordenar a organização dos meios de comunicação comunitários e uma das dificuldades é o sustento desses meios. Mas isso tem mais a ver com a programação alternativa sustentável do que com o marco legal. Uma programação orientada a fortalecer os direitos dos povos indígenas. Isso está ligado ao desenvolvimento desses povos e muito ligado à valorização cultural.
O próximo encontro de comunicadores será em novembro, na cidade de La Paz, organizado pela LAIC, Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação.
Para a Agência Pulsar, a AMARC Brasil, desde Bolívia,
Raquel Júnior.
Equixotes de Rádio.
O Giro Comunitário
comunitário vai ficando por aqui. Participe com sugestões pelo e-mail revista@agenciapulsar.org.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.